Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Esporte, alavanca do progresso social. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Eduardo Rocha. E o destaque do programa de hoje, nós vamos falar sobre a vela, sobre o circuito oceânico realizado em Santa Catarina neste mês de abril. Nós tivemos uma das mais importantes pernas do circuito oceânico, o mais importante circuito oceânico do mundo, que é o Volvo Ocean Race. É um circuito náutico dos mais importantes e a cidade de Itajaí, pela terceira vez consecutiva, recebeu o maior evento náutico do mundo, o Volvo Ocean Race, depois de uma largada aí na cidade de Alicante, na Espanha, e comparadas em Lisboa, Portugal, na cidade do Cabo, na África do Sul, Melbourne, em Austrália, a Hong Kong e Guangzhou, na China, em seguida Auckland, na Nova Zelândia, e de lá até Itajaí, naquela que foi certamente o maior trajeto do circuito Volvo Ocean Race até Itajaí, e agora tem ainda uma sequência do circuito Volvo Ocean Race, que prossegue até os Estados Unidos, depois o país de Gales, Gotemburgo na Suécia e Haia na Holanda. E o mais importante é que nós tivemos aqui em Itajaí por cerca de 20 dias a 25 dias, praticamente este mês de abril todinho, a participação, a presença e o foco central da vela mundial com a Volvo Ocean Race, um evento que bateu os recordes de público na cidade de Itajaí. E nós convidamos para falar sobre este evento, sobre toda a importância deste grande evento náutico, mais uma vez aqui na cidade de Itajaí, convidamos o jornalista, fotógrafo e também um velejador experiente aqui de Santa Catarina, Tarcísio Matos, que está conosco, ele que acompanhou todos as partes técnicas, todos os momentos do Volvo Ocean Race, desde Auckland até Itajaí, fazendo uma resenha diária dos eventos que envolveram esta que foi a perna, a maior, né, de todas, desde Auckland, na Nova Zelândia, até Itajaí, aqui no Brasil. Muito bom dia, Tarcísio.
Oi, Eduardo, bom dia.
Realmente esta foi a maior perna do evento, de Auckland até Itajaí?
Sim, normalmente sempre são as maiores as pernas que saem da Oceania e chegam no Brasil. Antigamente chegava na Argentina, e aí ela não tinha passagem pela Austrália ou Nova Zelândia, vinha direto da cidade do Cabo, e é o momento crucial da regata mesmo. Os barcos passam pelos oceanos mais fortes, os ventos mais fortes, ondas mais altas, e chegar aqui pode-se considerar uma grande vitória mesmo, chegar intacto até a parada da América do Sul, que tem sido Itajaí pela terceira vez consecutiva.
E foi a sétima perna da competição, de grande importância, inclusive com alguns acontecimentos trágicos, né? A perda de um marinheiro durante o percurso, também a quebra do mastro de um dos barcos. Então, foi realmente, tivemos momentos muito perigosos durante esse percurso, né, Tarcísio?
Sim, a morte do John Fisher, um velejador extremamente experiente, se não me engano, estava na sua sexta ou sétima já volta ao mundo, Ele era, ele não era o comandante, mas ele liderava uma tripulação relativamente jovem. Uma fatalidade, um incidente que não é dos mais difíceis de acontecer a bordo. Aconteceu, ele foi atingido pela retranca, que é uma peça móvel do barco, e foi jogado na água. E nunca mais será encontrado. Uma lástima mesmo para o esporte, para a vela. Tanto pela importância dele, pelo fato do acidente ter acontecido, e também pela importância dele como um velejador experiente, um cara que colocava a casa em ordem dentro de um barco, por exemplo, que é uma situação bastante complexa. Imagina, nesse caso, foram quase um mês, um grupo de 9 pessoas, num lugar extremamente restrito, impossível ir embora, não dá para pedir demissão, tendo que conviver, e a partir do momento, então, da morte de um companheiro, a situação que a gente consegue imaginar dentro de um barco é uma das mais terríveis.
Agora, nós tivemos aí, durante toda a sequência do evento, este foi o problema, o pior problema até o momento, tivemos este momento trágico, e nós podemos acompanhar na sua narrativa, Tarcísio, durante todo o percurso, as suas resenhas, as suas avaliações técnicas, todo este contingente de informações que você foi capaz de produzir e distribuir através, inclusive, da sua participação num dos jornais aqui de Itajaí. Como é que você chegou a esse ponto? Nós sabemos que você também é um velejador já experiente, inclusive com títulos na sua carreira de velejador, que participou de diversas competições aqui no Brasil.
A minha participação no Diarinho foi a partir de um contato com César Valente, jornalista, que foi cobrir para o Diarinho a largada da regata em Auckland. E conversando com ele, somos amigos há muitos anos, comecei a dar participar um pouco como comentários nas publicações dele. A partir dali, o Diarinho, vendo a Fran e o próprio César, que tem participação forte lá no jornal, me convidaram para escrever. E a minha intenção nessas resenhas era, de certa forma, traduzir o que poderia estar acontecendo num barco, como eles estavam se comportando, como as tripulações tomavam as decisões durante a competição, para um vocabulário mais palatável, né? Para poder entender um pouco esse esporte, que o esporte é uma coisa muito interessante, porque cada área do esporte tem suas próprias nomenclaturas, tem seus próprios segredos, e normalmente quem está dentro do esporte, que não está dentro do esporte, acaba não entendendo o que está acontecendo. Isso acontece com o tênis, é um exemplo, por exemplo. Chegou num determinado momento, o Brasil começou a entender de tênis, sabia o que era os nomes das jogadas, mas a gente não entende nada de vela. A vela acaba sendo um esporte bastante restrito ao grupo que participa. E a ideia era essa, era poder traduzir, colocar numa linguagem mais fácil o que estava acontecendo ali, como os barcos se comportavam, como as tripulações tomavam decisões, baseado nas informações que a gente tinha de meteorologia, de condições de mar, de opções táticas, baseado também na experiência de ter velejado bastante.
E quanto à sua experiência prática, Tarcísio, você já participou de circuitos de vela oceânica aqui em Santa Catarina e no Brasil.
Então, a vela que eu participava era a vela de oceano mesmo, né? A vela de oceano é feita com os barcos que podem navegar em oceano. A vela tem diversas categorias. Então, os monotipos pequenos, por exemplo, onde nascem os velejadores, que começam a velejar por volta dos 8 anos de idade, quando é permitido, muitos velejam já antes. Com os optimistas, que são os barcos que parecem um tanquezinho de lavar-roupa, bem pequenininho, onde se aprende as primeiras noções de vela. Depois passa-se para outros barcos um pouquinho mais potentes, como os laser, que o Brasil tem alguns campeões mundiais, como o Robert Scheid, o próprio Torben Grael. Depois vai passando para outros barcos. E depois o barco do oceano, né, que é o barco onde se navega em mar aberto, onde se navega com outras condições, né? digamos, assim, com uma técnica bastante apurada também, mas não tão radical quanto os barcos pequenos, né, que são os barcos. Por exemplo, a Martina Grael, que está velejando agora no Axo Nobel, é a única brasileira nessa etapa da Volvo. Ela é campeã mundial no 49ers, que é um barco extremamente rápido, pequeno, menos de 5 metros, extremamente técnico. E esse conhecimento técnico dela nessa vela ajuda bastante a decisões dentro de um barco grande como um Volvo, né? Um barco de 60 pés.
É, realmente a Volvo Ocean Race, uma regata oceânica que impressionou e impressiona sempre que a gente tem a oportunidade de assistir e de acompanhar pelo que enfrenta, né? Pelo que enfrentam os marinheiros para conduzir os barcos nessas longas pernas de um continente até o outro. E, nesse caso, realmente deve atrair muita atenção, principalmente daqueles que participam de regatas aqui em Santa Catarina. E nós tivemos, por exemplo, de fato, um grande investimento da nossa Secretaria de Estado e de Turismo e Esporte, no sentido de que a regata fosse realizada, essa perna de chegada até Santa Catarina. Tivemos um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais, 4 milhões e meio a 5 milhões de reais. Isso tudo após um processo longo aí de negociações com a Volvo Internacional, que fez com que o município de Itajaí tivesse a realização deste evento internacional. O que que você avalia da realização do evento, Tarcísio? Das condições do município de Itajaí, da receptividade, das condições oferecidas para, inclusive, a reforma de um dos barcos que chegou até aqui, um veleiro já que chegou até aqui sem mastro e teve que ir para o estaleiro ali em Itajaí para ser recuperado em questão de alguns dias. E também, né, a questão dos alojamentos para as equipes e uma prova, né, uma prova realizada ali durante a parada. Parece que houve aí uma prova chamada Import Race, né? Que é uma prova realizada nos locais de parada, né, Tarcísio?
Então, a competição, né, vindo de trás para frente, a competição ela tem essas pernas, todas essas doze etapas, se não me engano. E em cada uma dessas etapas há uma competição interna, que na verdade é uma competição praticamente feita para o público, porque esses barcos são barcos feitos para andar muito, andar longe, para oceano mesmo. Então, eles não foram desenhados, nem tecnicamente são preparados para regatas curtas. Essa regata curta, o resultado da competição, da soma das competições de regatas curtas, regatas do porto, as import rates, ela vai ser o fator de desempate, se houver empate na pontuação final das etapas novas. Para você ter uma ideia, um barco como aquele, ele precisa de mais ou menos 30 braços para poder ser conduzido numa regata curta. Significa no mínimo 15 tripulantes. Para correr as etapas longas, 9 pessoas tocam o barco tranquilamente, as pernas longas. Então, essa regata do Porto é uma regata feita mesmo para agregar público, trazer, mostrar o que está acontecendo, apresentar os barcos. E lá no começo da tua conversa, da tua pergunta, o investimento de 5 milhões do governo do estado, praticamente, mais 2 milhões do município e mais alguns milhões de reais, que totalizam por volta de 10 a 12 milhões vindos da iniciativa privada para a realização do evento em Itajaí, é altamente, a palavra correta realmente é investimento. E não investimento de longo prazo, que esse é o que a gente vê e que está deixando esse legado todo para Itajaí, está deixando esse legado para a Vale de Santa Catarina, mas investimento de curto prazo mesmo. O que gera de impostos, tanto municipal quanto estadual, é suficiente para cobrir com lucro o valor investido na realização da parada da Volvo. É uma coisa absurda, assim, a primeira vez que aconteceu em Itajaí, nós ficamos, nós da vela, ficamos muito, muito, muito impressionados e emocionados ao ver aquele mole repleto de pessoas. Os contadores eletrônicos lá que marcam a entrada das pessoas na vila para assistir, para ver os barcos lá, para participar dos shows, para conhecer as tripulações, conhecer os barcos, passou de 400 mil pessoas esse ano. Um número absurdo, dia 8 ao dia 22. Teve noite com mais de 40 mil pessoas lá dentro, um único momento, que foi o momento de um show. Nos momentos de chegadas, nos momentos de largadas, então a coisa é fantástica. E o mais bonito de tudo é se caminhar pelo mole, onde as pessoas estão lá, pessoas que nunca velejaram, usando os termos, ó, ele vai cambar, ó, ele cambou, ó, ele deu um bordo mais longo, ó, aquele lá deu um jibe em cima do outro. Então, termos que fazem parte do dia a dia dos velejadores, mas não fazem parte do dia a dia das pessoas. E Itajaí, além de tudo, Itajaí tem um programa de inserção náutica muito forte, principalmente promovido pela Associação Náutica de Itajaí, que é a ANI, que fica ali bem pertinho da Vila da Regata, que é, eles, alunos das escolas municipais, têm aulas ali. Os que querem ficar têm aulas de vela, aulas de marinharia, aulas de construção de barcos de madeira. E eles promovem eventos constantes e ações constantes junto à comunidade. Itajaí está se formando não só como um polo de recepção, mas um polo de grandes velejadores estão surgindo ali. Tem incentivo, vai. Tá? O esporte é assim, tem incentivo, vai. E a vela é um esporte que é uma pena que recebe uma pecha aqui no Brasil de... É um esporte elitista. Mas, na verdade, é possível velejar a partir de R$2.000-R$3.000 na compra de um barco pequeno. É possível participar de tripulações sem que isso gere custo para ninguém. O que falta mesmo é um certo olhar para o mar com mais carinho, sabe? A partir daí, não olhar para o mar apenas como um ponto de atração turística, de tomar banho de mar ou de vender terrenos na beira da praia para construir resorts ou para construir para casa de praia. Quem pode ter dois carros, pode ter um carro e um barco. Quem pode ter uma casa na praia, pode ter um belo veleiro. Então, é a questão de opção de vida mesmo.
Assim. Pois é, Tarcísio. E quando, com relação a recepção técnica, ali naquela questão que eu te coloquei, houve inclusive um trabalho de estaleiro ali, né?
Então, na verdade, o estaleiro que eles fazem é o estaleiro deles mesmos, né? Todo aquele circo, que a gente chama de circo, mas toda aquela organização, ela vem de um navio que é montado ali para receber todo mundo. Depois ela parte daqui, essa que está aqui vai para a Europa, num outro circo está montado já nos Estados Unidos esperando pelos barcos.
Certo.
Então eles vão fazendo os intercâmbios. E aí eles trazem todas as equipes de terra, porque uma equipe dessa para competir é uma equipe muito grande. Essa regata existe desde 1973, onde se fazia com os barcos que se tinha. Hoje não, hoje são barcos totalmente dedicados a isso, são desenhados para isso, são barcos tecnicamente perfeitos para enfrentar os mares, e também existe uma equipe de terra muito grande e muito eficiente. Quando eu digo muito eficiente, é porque essas grandes regatas, elas são formadas por um grupo de pessoas, podemos dizer, um grupo de pessoas especiais. Tem essa regata, tem a Jacques Vavre, tem a Clipper, que são regatas de volta ao mundo. Tem grandes circuitos para grandes veleiros, em regatas menores, circuitos na Europa, circuitos na Oceania, nos Estados Unidos, onde um grupo relativamente pequeno, de mais ou menos uns 1.000 velejadores, umas 1.500 pessoas no total, circulam o mundo levando esse circo para cima e para baixo. Então, esses caras podem desmontar um barco em 2 dias e remontar. Lógico que não vai dar para fazer a regulagem perfeita, mas, se for o caso, então, o Vestas perdeu o barco, o mastro, assim que passou o Cabo Horn, porque velejar no Oceano Austral, mesmo com uma máquina potente como aquela, resistente como aquela, vai trazer problemas. Os barcos são muito exigidos, mas muito exigidos mesmo. Então eles vão chegar, vão entrar no Oceano Atlântico já com alguns problemas. O Versas quebrou o mastro, o Brunel rasgou vela, o Skywalker perdeu um tripulante, o barco que trouxe a Martina e Grael teve problemas, eles tiveram que desacelerar, então eles vinham disputando a ponta junto com o Mafre e o Dongfeng, até mais ou menos a entrada, a latitude do Rio da Prata, e ali eles tiveram que desacelerar porque o barco estava apresentando problemas. E quando os barcos chegam, eles são colocados nos cavaletes, tirados com guindastes, e os barcos passam por uma revisão geral para fazer a próxima etapa. E os caras são eficientes demais. O mastro veio de avião até o aeroporto de Curitiba, de Curitiba ele veio por terra para Itajaí e foi montado ali. O Brasil teve uma participação muito legal numa das quatro regatas atrás com o Brasil 1, o barco que foi comandado pelo Torben Grael, que veio ganhar a etapa seguinte comandando o Ericsson. O Brasil construiu um barco no Brasil, ele foi patrocinado pela Vivo e pelo Ministério do Turismo e mais outras empresas menores, mas o principal foi a Vivo. E teve um incidente bem interessante e nessa etapa, nessa regata, teve a participação de dois velejadores de Santa Catarina, o Bochecha, o André Fonseca, e o Horácio Carabelli, que foi o cara que construiu o barco, um engenheiro naval aqui de Santa Catarina, constrói barcos pelo mundo inteiro. O Brasil 1 quebrou o mastro logo assim, uns 3, 4 dias após ter deixado a cidade do Cabo em direção à Austrália. O André foi o cara praticamente que salvou toda a tripulação, assim, salvou o mastro, né? O cara que se jogou na água, foi lá, buscou e tudo. Ajudou a tirar. Recolheram tudo que podiam e tocaram a motor. Para tocar a motor, receberam combustível de navios que foram ao seu encontro, até uma cidade a oeste da Austrália, no litoral oeste da Austrália, alargada ali em Melbourne, lá no outro lado. O Brasil 1 atravessou a Austrália, o deserto da Austrália toda, em cima de um caminhão, até chegar praticamente um dia antes da largada na cidade. O mastro foi montado, foi mandado para lá de avião também, foi montado e ele veio e acabou subindo no pódio no final da competição, ficando em terceiro lugar. Então, essas equipes, a estrutura dele é uma estrutura muito forte, muito grande, para manter esses barcos velejando. É um esporte de alto nível, um alto investimento, não é das coisas mais caras do mundo que a gente vê no mundo do esporte.
Tá certo, Tarcísio. E, na verdade, Tarcísio, inclusive o Galinho aí já está anunciando aí que a gente já está chegando no fim da entrevista com o Tarcísio Matos, né? O Galinho já está anunciando, já está chamando. E o Pacheco aqui já está até me avisando. Mas nós tivemos, Tarcísio, uma despedida muito emocionante aqui no último domingo, dia 22, quando os barcos se lançaram novamente ao oceano em direção aos Estados Unidos, né? E realmente foi um momento mágico ali para quem estava, para quem participa, para quem gosta. E a sequência agora vai até a cidade de Newport, nos Estados Unidos, né, Tarcísio? Agora me conta aí um pouquinho dessa despedida e esta sequência, quem é que está na frente, quem é que vai, que tem os melhores prognósticos e a importância da vitória, né, de uma regata como essa, Tarcísio.
E bem, eles largaram dia 22, né, domingo, com o vento nordeste, ou seja, largaram em direção à África, porque eles não conseguiriam subir. Se velejaram um dia inteiro em direção à Namíbia, e depois eles dobraram, cambaram, assim, a gente chama cambara, mudar de direção para o norte. Hoje eles estão mais ou menos ao sul de Salvador, eles estão ali. Essa perna, esse pedaço que faz a costa do Brasil, é mais tranquilo, muito mais tranquilo, mas a complexidade é porque eles velejam contra a corrente do Brasil, que é a corrente que trouxe o Cabral para cá, levou ele até a Bahia, que trouxe também o Amisclink da África até a Salvador, por causa dos giros que as águas fazem no oceano, né? E também contra o vento. Normalmente os ventos predominantes nessa época do ano são ventos contrários. Então eles estão velejando numa situação mais tranquila do que no Oceano Austral, mas também um pouquinho não a ideal para esse tipo de barco. Enquanto os ventos estiverem fracos, antes de eles passarem do Equador, que lá eles vão pegar umas calmarias, a regata vai ser indefinida, completamente indefinida. Quem conseguir passar as calmarias do Equador em primeiro lugar, possivelmente vai ganhar a regata, porque logo ali em seguida ele pega correntes favoráveis e ventos mais fortes que levam eles direto para lá. Para ter uma ideia, são 8 barcos que estão correndo, todos os 8 já estiveram na ponta da competição e todos os 8 já estiveram em último lugar, justamente por causa da dificuldade ou da tática, da estratégia que o navegador define para que o comandante opte para ir mais para a direita, mais para a esquerda e buscar um vento que vai surgir dali a 2 dias ou não, que foi o que aconteceu agora. O barco que está liderando, que é um barco patrocinado, inclusive, tem um patrocínio da ONU, é um barco que faz, é o Turn the Tide on Plastic, que leva junto uma campanha de limpeza dos oceanos, ele foi o barco que optou por ir mais longe, mais para dentro do oceano, para buscar um vento que iria entrar dali a 2 dias. Aí, na quarta-feira ele resolveu que ia para a direita, pegou um vento, ontem ele subiu com o vento, passou todo mundo. Mas dificilmente ele vai se manter na liderança até lá, porque a tripulação vai pesar bastante a experiência da tripulação. E as tripulações mais experientes estão no Brunel, no Vesta, no Brunel, no Mafre e no Dongfeng.
Certo.
Aí vai ser um momento que vai decidir, mas essa decisão só vai acontecer a partir lá do mais para o final, mais para 2-3 dias da chegada, quando eles estiverem velejando corrente a favor e vento mais forte.
E depois tem a parte europeia, né, da competição, que termina na Holanda, né, Tarcísio?
Um momento emocionante também é essa mudança de oceano, porque quanto mais perto dos polos, mais vento tem, maior é a onda.
E no Atlântico Norte a dificuldade é grande, né?
Exatamente. Então esses barcos vão velejar o máximo possível pelo Círculo Polar Ártico, o mais próximo possível, ou seja, com ventos muito fortes, e aquela lá é uma situação também bem emocionante na competição. Então, ali é um momento também de decisão.
Tarcísio Matos, muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouquinho nós vamos ter também aqui no Esporte na Rede a participação do Lucas Silva. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais com o Tarcísio na resenha sobre a Ocean Volvo Racer, E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar com o Lucas Silva, que é para falar um pouco também dos eventos da vela, do circuito de vela oceânica aqui de Santa Catarina. Tarcísio, obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço.
Até uma próxima, né?
Obrigado, até uma próxima. E já aqui já envio um grande abraço ao Lucas, um cara fenomenal, que conhece bastante sobre a organização de competições, trabalhou na Olimpíada do Rio de 2016, trabalha pela segunda ou terceira vez, ele está trabalhando na Volvo, e formado aqui no Yacht Club de Santa Catarina, a partir das organizações das competições que eram realizadas ali, ele foi ganhando experiência, conhecimento e segurança para poder tocar como gerente também de terra, diversos desses eventos importantes da vela mundial que são realizados no Brasil. O Lucas é uma figura fantástica.
Valeu, Tarcísio. Muito obrigado, então. Um grande abraço. E com a entrevista do Tarcísio, nós encerramos o primeiro bloco do programa Esporte na Rede. Daqui a pouquinho retornaremos, aí sim, com o Lucas Silva, gerente de eventos do Yacht Clube de Santa Catarina.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.